Palavras de Ouro. Maria Judite de Carvalho é a escritora que vai emprestar as tuas palavras de ouro para que este programa ganhe brilho e valor. De vez em quando, e o programa de hoje é disso o exemplo, dedico palavras de ouro a um só autor. Já me tinha apercebido que esse formato agrada aos ouvintes. É exemplo desse agrado o que aconteceu com o programa anterior, totalmente dedicado a Luís Pacheco. Foram mais do que é normal as mensagens que recebi sobre esse programa. Curiosamente, alguns a referirem que ouviram pela primeira vez falar deste autor e que vão agora procurar saber mais sobre Luís Pacheco e conhecer a sua obra. Não faltou também, o que é normal, quem se tenha manifestado, enfim, desagradado com a evocação de Pacheco. Esse gajo meio maluco, dizia-me um ouvinte. Como sempre, a água e o azeite não se misturam. Quanto a mim, fica-me a satisfação de constatar que o Palavras de Ouro é ouvido, participado e discutido. Hoje, indo ao encontro do agrado dos ouvintes do Estúdio Raposa, como acabei de referir, vou voltar a fazer um programa com um só autor. E, curiosamente, uma escritora que, tal como Luís Pacheco, não tem as suas obras permanentemente exibidas nos escaparates das livrarias. Vamos escutar hoje a biografia e um conto e um poema de Maria Judite de Carvalho. Maria Judite de Carvalho revelou-se como escritora com o livro Tanta Gente Mariana, coletânea de uma novela e sete contos publicada em 1959. O livro, considerado pela crítica como estreia notabilíssima, talvez sem precedentes na história literária das últimas décadas, palavras escritas por Ramos de Oliveira no Jornal de Notícias, valeu-lhe reconhecimento instantâneo. Mas a sua obra completa, num total de 15 títulos, dois deles póstumos, permanece inexplicavelmente desconhecida do grande público. Maria Judite de Carvalho nasceu em Lisboa, 18 de setembro de 1921, cidade onde veio a falecer com 77 anos. Maria Judite de Carvalho viveu em França e na Bélgica entre 1949 e 1955, ainda antes da estreia literária. O resto dos seus anos passou-os na capital, cenário de uma infância que evoca feliz. Andava de bicicleta na Praça da Alegria, ia a pé até ao Campo Grande, dizia numa entrevista ao Jornal de Letras, em 1996, e cujo fulgor não parece ter-se prolongado pela vida adulta, que, nas suas palavras, não foi boa, não. A esta amargura não terá sido alheia a ostensiva hostilização do público português à sua obra, de cuja promoção nunca de resto cuidou, avessa como foi sempre a toda a espécie de mundanismos. Foi casada com o escritor Urbano Tavares Rodrigues. Maria Judite de Carvalho permanece uma escritora de atualidade renovada, difícil de catalogar no estilo que geralmente lhe é associado, herdeiro do existencialismo e do chamado novo romance, possuidora de portentosa capacidade para dissecar o desespero e a solidão cotidiana na grande cidade. Tanta Gente Mariana, o seu primeiro livro, e que a tornou conhecida, como já se disse, é matriz do mundo que sempre acompanharia a obra da escritora. Um mundo só seu, onde o eco de cada passo se transforma no barulho ensurdecedor da passagem do tempo. Várias vezes galardoada, esta flor discreta da nossa literatura, como chamou Agostina Bessa Luís, permanece um grandioso mistério que o público não soube ainda desvendar como merece. Sina na qual foi coeva de Irene Lisboa, curiosamente a única escritora que alguma vez admitiu estar-lhe próxima da alma. E é a altura de ouvirmos a escrita de Maria Judite de Carvalho, um conto intitulado Um Homem Feliz.
Thank you.
Era um jovem ser estranho, pensavam os colegas e a família. Pouco à vontade consigo próprio, caminhando de mansinho, cerimonioso, na vida, e às vezes como que esquecido dela. Não entrava no esquema indiscutível e, portanto, indiscutido. E as pessoas que o rodeavam sentiam-se frustradas e até impotentes, irritadas às vezes, perante a sua inércia e o seu desinteresse. Melhor, o seu leve, quase inexistente interesse por coisas claramente erradas. Dizia que ele se ia perdendo aos poucos ao longo dos dias. O seu olhar redondo era de um azul sujo e baço de céu de cidade. Parecia ficar pegado aqui e além, mas sempre num ali e num além desinteressantes para os outros. E quando um grito ou uma repreensão obrigava o olhar a soltar-se, a criança parecia de repente magoada, perdida e só no mundo. Na escola aprendia com dificuldade e o computador que dava mensalmente as notas, com a sua gelada isenção de máquina, queixava-se sempre dele em cartão perfurado. Não gostava de números, o que afligia os pais, porque os números eram a única solução para os homens e ninguém podia ganhar a vida sem conviver com eles intimamente. Também não se interessava muito pelo futebol, nem mesmo pela televisão, que tinha no quarto, e passavam-se dias em que nem sequer tocava no botão do aparelho maravilhoso, periodicamente programado para a sua idade e para os gostos que, sem a menor hesitação, lhe iam atribuindo. Cada pessoa tinha a sua televisão, programada de um modo especial. Assim eram feitas as casas. O ecrã acendia-se numa espécie de altar, porque se tratava de um só Deus omnipresente, mas que tinha um rosto e uma voz por cada um dos seus adoradores, como de resto todos os deuses. O rapazinho deambulava, pois, pela escola ou pela casa, como um corpo sem alma. Mas havia outros corpos também esquecidos, embora de um modo diferente, natural, normal. E à noite o pai, a mãe e a irmã olhavam em êxtase para os ecrãs respectivos, sentados em cadeiras ativadas e medicinais que os massajavam, e com máscaras de rejuvenescimento ou simples embelezamento nos rostos. Porque o tempo era lei, devia ser sempre aproveitado de qualquer maneira útil, mesmo durante as horas de descanso. O rapazinho, porém, não o aproveitava ao tempo. Às vezes metia-se no elevador e ia até ao terraço, que ficava no 50º andar. Ali acabara o reino dos insetos, e o único pó era luminoso e parecia suspenso no teto côncavo da abóbada celeste, porque era pó de estrelas. Um dia, a mãe soltou-se dos braços úteis da cadeira e dos braços compensadores do seu ator preferido e seguiu. Se queria adoecer, disse-lhe, já que gostava de ver o céu, porque não ligava para o programa das 9 horas. Era a mesma coisa, muito melhor, queria dizer. E a casa estava aquecida. Corou, envergonhado, ou assustado até, sem saber de quê, mas com a consciência de estar a cometer uma interdição, embora desconhecesse tal palavra. E tinha essa consciência porque nunca encontrara ninguém que perdesse tempo a olhar lá para cima. A mãe tinha razão. Os rapazes da escola e as raparigas, claro, falavam desse programa. E havia, claro está, os planetários e os grandes telescópios públicos. Mas aí está, nada disso interessava. Era muito científico. Ele gostava era daquele pozinho de luz suspenso sobre a cabeça dos homens. Mas nessa noite, a mãe acusou-o de a tornar infeliz e o menino, que a amava muito, prometeu modificar-se e ficar atento às coisas da vida. Cumpriu na medida do possível. Aprendeu a lidar com os números, tão áridos, e soube mexer com relativo à vontade nos 1000 botões de muitas máquinas indispensáveis ao dia-a-dia das criaturas. Os pais, tranquilizados, respiraram fundo. O filho estava finalmente a preparar-se para a vida. Um dia, porém, ele fez um poema. Não sabia que era um poema. Coisas dessas, inúteis à sobrevivência, ao bem-estar, ao progresso, já não se aprendiam nas escolas. Mas o rapazinho estava sentado à sua máquina eletrónica para traçar o esboço de um relatório e, em vez disso, fez um poema em que se tratava de uma prisão invisível, da proibição de viver e de morrer, da obrigatoriedade de esperar uma vida inteira, se necessário fosse, por coisa nenhuma. Era um poemazinho ingênuo, mas ele sentiu-se tão assustado como quando a mãe o surpreendera a olhar para as estrelas. E escondeu, bem escondido, no fundo de uma gaveta. Um dia, a irmã, que era uma menina bem pensante, achou o poema e foi mostrá-lo à mãe, que o leu, assustada. Ela sabia daquele mal antiquíssimo que fizera sofrer tanta gente e cuja cura só fora descoberta havia algumas dezenas de anos. A cura, quando a doença estava no princípio. Estaria no princípio a doença do filho? Não teria já nascido doente sem ela saber? Sem ela se dar conta da gravidade do caso? À noite, falou com o marido. E no dia seguinte, levaram o menino à clínica dos casos urgentes. O médico fez muitas perguntas. Leu o texto muitas vezes para o perceber bem. Quis saber o que o rapazinho sentira ao escrevê-lo, porque o escrevera. Aquilo de ter ido ao último andar a olhar o céu. Quantas vezes? Quando fora a primeira? Era um sintoma aborrecido. O exame durou uma hora. Depois o médico sentou-se à sua mesa de trabalho, leu cartões e cartões perfurados, fechou os olhos, abriu-os, declarou aos pais em pânico. O pequeno está poeta. Era o que eu receava, disse o pai com voz trágica. Houve alguém na família? Ia perguntar o médico. A mãe precipitou-se. Não, ninguém. Somos absolutamente normais. Então há esperanças. Se fizer com regularidade o tratamento, há esperanças. Fez o tratamento com regularidade. E curou-se. Uma pílula azul e outra verde pela manhã, um comprimido à tarde, uma injeção à noite. Durante 3 meses, quando voltou ao médico, estava curado. Daí em diante deu-se todo às máquinas e ergueu muros que impediam toda e qualquer fuga para além do cotidiano. Sentiu-se de resto bem no esquema que considerou indiscutível e, portanto, indiscutido. E, entre outras coisas, converteu-se ao Deus caseiro. Um homem como os outros homens, portanto, feliz. Que mais podia desejar? E encerramos este programa dedicado a Maria Judite de Carvalho com um poema seu. Antes, porém, dizer que o texto que li sobre Judite de Carvalho foi retirado da internet de um site onde se relata a comemoração do Dia Internacional da Mulher, realizada no ano de 2003, na Biblioteca Manuel da Fonseca, numa iniciativa do município de Santiago do Cacém. Comemoração organizada por Cecília Cabrita e Carla Fonseca, subordinada ao tema Mulheres nas Letras, Mulheres dos Livros, pretendendo destacar o papel desempenhado por várias escritoras na defesa da igualdade da mulher perante a sociedade. Ouçamos então um poema de Maria Judite de Carvalho. As portas que batem nas casas que esperam. os olhos que passam sem verem quem está. O talvez um dia aos que desesperam. O seguir em frente, o não se me dá. O fecho os olhos a quem me olhou. O não querer ouvir quem nos quer dizer. O não reparar que nada ficou. Seguir sempre em frente e nem perceber. Dois dedos de conversa. Coisa pouca. Apenas para dizer que, embalado com a participação dos ouvintes comentando o programa em que falei de Luís Pacheco, atrevo-me a pedir que essa participação se transforme em rotina, não só para dar um sinal de vitalidade a este programa ao seu autor, eu, como a, eventualmente, criar um espaço especialmente dedicado a esses comentários. Embora não com muitas esperanças, bom, cá fico à espera. Até ao próximo programa. Palavras de Ouro.